Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Tudo em paz? Queria mandar também um beijão para a galera da internet. Da última vez que eu falei que eu chamei a internet de comunidade Black Mirror, várias pessoas me procuraram e me contaram duas histórias muito interessantes. A primeira é que eu descobri que muita gente, agora, em hospitais, por exemplo, em lugares de sofrimento, estão acompanhando e sendo abençoados, abençoadas pela gente. Então, eu queria mandar um beijo especialmente para essas pessoas que foram abraçados e abraçadas pelo que a gente criou aqui juntamente nessa noite. E eu também descobri que muitas pequenas comunidades fazem os seus momentos de louvor e de adoração lá, enquanto a gente está aqui no louvor e na adoração. E quando vai começar a mensagem, dá o play e coloca isso no telão. Na maioria das vezes é legal. Hoje eu vou pedir que vocês tenham uma paciência, uma tolerânciazinha. Vocês já viram, né? Que não é o Ed e tal. E aí coloca lá e fica ouvindo o pastor Ed. Então, hoje, viu, pessoal? É um dia não muito positivo assim, mas eu queria mandar um abração para vocês também que ficam aí. E por várias vezes Deus me prendeu em alguns textos bíblicos. Eu passei, por exemplo, 2 anos da minha vida excessivamente focado, imerso no Evangelho de João. Num outro período, essa paixão, esse encantamento se deu pelo texto de Gálatas. Passei mais de um ano lendo exclusivamente esse texto e me dedicando exclusivamente a esse texto. Na viração de 2007 para 2018, Deus me prendeu, me atraiu para o Evangelho de Lucas. E hoje eu gostaria de compartilhar mais uma vez sobre o Evangelho de Lucas, mas tentando, a partir do Evangelho de Lucas, compreender um problema muito atual. Ou, na verdade, um velho problema que nós insistimos em atualizar. O problema, que na verdade não é um problema em si, mas um problema que a gente cria e recria, de não saber lidar muito bem com as diferenças. De alguma forma, compreender as diferenças entre nós. As singularidades, mas que são diferenças entre nós, na comunidade, de forma problemática ou de forma negativa, tendo um olhar quase sempre, ou na maioria das vezes, pejorativo, negativo, depreciador da diferença. Alguns estudiosos chamam isso de políticas da inimizade, quando diferenças entre nós se constituem barreiras, inimizades, se constituem formas, inclusive, de exclusão, de evitação do relacionamento. Eu percebo que você tem diferenças de crença, você tem diferença de sexo, você tem diferença de gênero, você tem diferença econômica em relação a mim, e eu crio uma espécie de bloqueio, de barreira, e vou alimentando inimizades entre nós. E nós vamos criando modos de se relacionar, ou seja, políticas, baseados e baseadas nessa inimizade. Mas esse problema, que inclusive a literatura, a ficção científica, as séries, por exemplo, os filmes recentes, por exemplo, no início desse ano foi lançado Bright na Netflix, um filme, depois corta isso, um filme do Will Smith, que remonta às periferias dos Estados Unidos, como se as periferias dos Estados Unidos, as gangues urbanas nas periferias dos Estados Unidos fossem compostas de orques. Orques é um bicho assim, com a cara estranha, meio deformada, com os dentes grandes. Na ficção, na literatura, nos filmes, essas narrativas servem para isso, para mostrar como a gente tem dificuldade de lidar com as diferenças e como a gente acaba tratando diferentes ou como monstros, ou como doentes, ou como bruxas, ou como loucos, ou como criminosos, ou como perigosos, perigosas. Nós, diante da cartela, ou desculpa a palavra cartela, mas nós, diante do mapa, da cartografia de diferenças, às vezes criamos políticas de inimizade e olhamos para o diferente como quem está olhando para um monstro. A diferença é monstruosa, a diferença é patológica, a diferença, inclusive, em alguns casos, é ameaçadora, amedrontadora. E a gente chega ao ponto de inverter a chamada regra de ouro do Evangelho. Não é mais amar ao próximo como a nós mesmos, mas é temer a esse próximo como a nós mesmos. Tema, evite, ele é diferente. políticas da inimizade. E atualmente nós temos marcado essas políticas muito fortemente, ou com a ideia de raça, ou com a ideia de sexo, ou com a ideia de gênero. Alimentado políticas de inimizade, criado barreiras entre seres humanos por causa das explorações e violações e violências raciais, por causa das diferenças de gênero, por causa das diferenças de sexo e também por causa das diferenças econômicas. Criamos ao redor uma espécie de vigilância e de patrulhamento para não ter que lidar com essas diferenças. E o problema é tão gritante que isso nos afetou enquanto comunidade de fé definitivamente. Por exemplo, quando a Igreja Branca dos Estados Unidos administra uma série de políticas e de teologias para justificar que negros, escravos, não têm acesso à mesa de Deus, por exemplo. Enfim, o problema é longo, o problema é mais longo do que a gente pode imaginar, a ponto de afetar a comunidade de Lucas, por exemplo, Bruno. A comunidade para a qual Lucas escreveu o Evangelho experimentava um problema desse tipo. Uma comunidade muito fragmentada, muito faccionada, muito dividida, por causa da diferença de grupos étnicos, éticos, ideológicos e políticos presentes na comunidade de Lucas. Chega um momento em que Lucas precisa resolver esse problema da inimizade, esse problema do conflito entre as pessoas na comunidade para a qual ele escreveu esse texto, e aí ele tem a pedagogia pastoral genial de identificar como é que Jesus lidou com a diversidade de grupos étnicos, éticos e políticos que circulavam o ministério de Jesus. Então Lucas escreve o Evangelho, entre muitos outros motivos, principalmente para tentar resolver esse problema, que, se eu não me engano, tem relação com a igreja evangélica. Hoje em dia, se eu não me engano um pouco mais, tem relação com a nossa comunidade. Nós somos uma comunidade plural. A questão é se nós não vamos transformar a pluralidade num problema e se nós não vamos transformar a diferença numa inimizade. Se nós não vamos transformar as nossas diferenças numa razão, numa justificativa para o afastamento, para a segregação, para a exclusão e para a discriminação. Lucas enfrentava um problema muito semelhante como esse, e a pedagogia de Lucas foi identificar na pedagogia de Jesus uma forma de resolver essas facções, essas divisões, essas políticas da inimizade. Então eu queria convidar você para fazer uma jornada junto comigo pelo Evangelho de Lucas, buscando essa pedagogia, buscando o jeito como Jesus lidou com a diversidade de grupos, com a diversidade de tribos, com a diversidade de ideias e de pessoas que circulavam e conviviam com o seu ministério. E aí eu separei 7 atos, que não vai dar tempo, porque eu já preguei essa mensagem 3 vezes e eu só consegui chegar no segundo. Então te prometo pelo menos 2 atos do Evangelho de Lucas que fala sobre como Jesus lidava com essa diversidade. Então o primeiro convite é para que você faça uma viagem comigo no Evangelho de Lucas, ou ao Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 27. E no primeiro culto da manhã, por exemplo, não deu tempo, porque eu passei o início da mensagem toda tossindo, por exemplo. Então já trouxe uma aguinha aqui, você me dá licença para de vez em quando tomar. E no outro eu me emocionei mesmo e acabei perdendo a condição de entregar 7 atos. Mas 2 eu prometo para vocês que dois atos no Evangelho de Lucas a gente consegue. 2 cenas. Depois disso, Jesus saiu, eu estou no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me, Levi. Então Levi levantou-se, deixou todo o seu ofício e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Pausa, permaneça com a Bíblia aberta e faz uma pausa aí comigo. Lucas escolhe a mesa, a refeição, a convivência ao redor da mesa, como uma pedagogia privilegiada de Jesus para lidar com essa diversidade que às vezes era transformada em inimizade no interior da comunidade dele. E o Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais demonstra, o que mais explicita Jesus ao redor da mesa lidando com esses conflitos, ou Jesus ao redor da mesa lidando com essa diversidade. E essa cena que eu estou lendo para vocês é a primeira cena, o primeiro ato de Jesus ao redor da mesa com um fariseu, com mestres da lei, na casa de um publicano. Então vamos ler. A pedagogia é Jesus ao redor da mesa. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles. Agora presta atenção na ênfase do escritor. Publicanos e outras pessoas. Havia muita gente comendo com eles. Vascaínos e outras pessoas. Havia muita gente comendo com eles. Mulheres e outras pessoas. Quando o escritor demarca o publicano em detrimento de uma comunidade enorme que estava partilhando da refeição de Jesus, essa demarcação já denota uma demarcação política real existente na comunidade. Já demonstra que a comunidade já especializava, já diferenciava o publicano e já transformava o publicano nessa espécie de inimigo que devemos, que devemos nos afastar. O publicano já é uma pessoa segregada na própria literatura. No próprio discurso ele já está separado. Então havia uma multidão comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção. Como eu disse de manhã, meus amigos e amigas do Rio de Janeiro, não se preocupem, facção também é problema da Bíblia. Não é só problema da cidade do Rio de Janeiro. E aqui no caso a facção religiosa. Os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Razão. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhes disseram: os discípulos de João jejuam e oram, bem como os discípulos dos fariseus, frequentemente. Mas os teus discípulos, Jesus, vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Então a gente tem um problema grave, um crime que Jesus comete à mesa. Na perspectiva do fariseu, na perspectiva dos mestres da lei, que compunham uma dessas facções que o Evangelho de Lucas está denunciando, apresentando como uma facção conflituosa, da perspectiva deles, Jesus não deveria colocar um publicano à mesa. Mesa que, da noção, da perspectiva antropológica do judaísmo daquela época, não era apenas um design material. Quando falavam de mesa, não falavam de um objeto. Falavam de um lugar onde a santidade acontecia. Falava de um lugar de comunhão, um lugar onde Deus se manifestava e que, porque Deus se manifestava, precisava ser preservado. E o que Jesus está fazendo, da perspectiva deles, que fere a lógica da santidade da mesa, que fere o design imaterial subjetivo da mesa, é que Jesus trouxe para a mesa gente indigna demais de estar à mesa. Jesus, será que você não tem noção que colocar um traidor como esse à mesa é um crime gravíssimo contra a nossa tradição? Será que você não tem noção que esse publicano rouba o povo de Deus? Será que você não tem noção que ele trabalha para o Império Romano, que ele presta serviços ao Império Romano e que, ao prestar serviços para o Império Romano, trai o próprio povo, trai a própria nacionalidade? Jesus, que hábito triste! Jesus, que prática inconveniente é essa? Que escândalo é esse? de colocar gente publicana à mesa de Deus. Esse era o grande crime de Jesus. A insistência em trazer para a mesa de Deus, para o lugar da comunhão, porque é isso que significa a mesa, para o lugar da comunhão, para o lugar da amizade, para o lugar da manifestação da santidade de Deus, Jesus trazia para a mesa de Deus gente que era tratada como inimiga, gente que era tratada como evitável, gente que era tratada como excluída da possibilidade de se aproximar de Deus, ou da possibilidade de se aproximar da mesa. O escândalo da mesa do reino de Deus, o escândalo que nós estamos rememorando, celebrando e exaltando nessa noite, é o escândalo que Jesus decide trazer para a mesa do reino de Deus pessoas que não são dignas da mesa do reino de Deus. Jesus decide trazer para a mesa de Deus gente sob a qual paira o olhar da desconfiança, o olhar do ódio, o olhar da inimizade. E Jesus decide trazer essas pessoas para que ao redor da mesa elas tenham uma conversa libertadora, elas tenham uma conversa santificadora, elas tenham uma conversa revolucionária com o próprio Jesus. Mas isso necessariamente ofende, isso a parte é importante, isso necessariamente ofende aqueles que juram por Deus que têm controle sobre quem deveria assentar-se ou não à mesa de Jesus. Isso necessariamente ofende as pessoas que se julgam gestoras ou controladoras ou patrulheiras dessa distância. As pessoas que administram, controlam, governam, essa palavra é importante, as pessoas que governam as políticas de inimizade, as pessoas que lembram: ei, você é doente? Você é deficiente físico? Você é aleijado? Você é leproso? Você é mulher? Você é leprosa? Você é pobre? Você não participa do povo de Israel? Então que ousadia é essa de se aproximar da mesa de Deus? Esse não é um lugar para você. Então quando Jesus atrai para perto dele, para junto dele, pessoas, para que elas se encontrem ao redor da mesa, apesar das suas diferenças e conflitos, para que elas se encontrem ao redor de Jesus, apesar das suas diferenças e conflitos, uma galera, um grupo, uma facção da comunidade se sente ofendida. E se sente ofendida porque no fundo se julga digna. No fundo se julga justa o suficiente para ficar daqui à distância, administrando quem deve ou não se aproximar do lugar da comunhão, quem deve ou não partilhar da mesa da amizade com Jesus. E isso é aterrorizante. É aterrorizante que um religioso, uma religiosa, possa se transformar nesse tipo de gente. O tipo de gente que se julga digna, poderosa, ousada o suficiente para ficar administrando quem deve ou não se aproximar da mesa da amizade. Isso está acontecendo ali. Isso está acontecendo hoje, quando por meio dos nossos discursos, das nossas práticas, a gente mantém pessoas longe. As pessoas querem se aproximar, elas querem chegar. Elas têm sede da água da vida que Deus colocou sob a mesa do reino de Deus. Elas querem chegar, mas tem aqui, entre a mesa e esse pessoal, um outro pessoal que se julga controlador, controladora, gestor, governante de quem deve ou não se aproximar da mesa de Jesus. E a questão aqui, irmãos, para ser mais específico, é a seguinte: a questão aqui é noções de pureza. A questão aqui é que trata-se de uma facção que julga, Levisão, o fariseu, o publicano, impuro. Você, pelo seu hábito, pela forma como você traiu a nossa nação, pela forma como você se vendeu a Roma, você não é digno de se sentar com Deus ali. Você não é digno de partir, de partilhar o pão com Deus ali. Você não tem pureza. Você não tem performance. Você não tem moralidade. Você não tem perfectibilidade que te garanta um lugar à mesa. Você é traidor. Você é traidora. Você ainda não entendeu isso? Você ainda não entendeu que você é traidor e traidora e não merece um lugar à mesa? É isso que os fariseus estão lembrando. Jesus, há uma certa exigência de pureza para que as pessoas partilhem da mesa, Jesus. E você e os seus discípulos não obedecem essas lógicas de pureza, Jesus. Você, Jesus, ainda não entendeu que os traidores, que os pecadores, que as mulheres, que os doentes, que os pobres devem ser colocados para o mais longe possível da mesa de Deus, por uma razão. Porque esse é o povo que contamina a mesa de Deus. Esse é o povo que vem com a mão suja, põe a mão suja nos alimentos, e os alimentos contaminam quem está partilhando da mesa. Vocês lembram dessa discussão no Evangelho de Mateus, por exemplo? Jesus dizendo assim: não são as coisas que entram pela boca do homem. Com licença, rapidinho, para entrar uma coisa pela minha boca. Que tornam o homem impuro. São as coisas provenientes da subjetividade humana, da afetividade humana, que tornam o humano e a convivência humana impura. Vocês ainda não entenderam que não tem a ver com contaminações estéticas. Vocês ainda não entenderam que não tem a ver, não tem a ver com códigos de moralidade que geram uma espécie de pureza em relação à mesa. Não tem a ver. Tem a ver com a subjetividade humana. Então, Jesus, diante desse pessoal que quer estabelecer uma série de regras para que as pessoas se acheguem à mesa de Deus, Jesus simplesmente põe todo mundo ao redor da mesa de Deus. Jesus convida Felipe, Jesus convida Levisão, Jesus convida Marcelo, Jesus convida João, Jesus convida Natália, Jesus convida Bruno, Jesus convida gente como a gente, sem dignidade, sem história, sem performance religiosa que propriamente nos habilite para estar à mesa dele. Ele chama a gente para perto, ele chama a gente para junto, ele comunga com a gente aqui para mostrar que essas lógicas, essas paranoias de pureza que são usadas para manter gente distante da mesa de Jesus, só reforçam barreiras, inimizades e segregações. Todas as vezes que também a gente, todas as vezes que a gente aciona essa ideia de que o que é que fulano está fazendo na mesa de Jesus? Quem é ela? Que moralidade ela tem? Que perfectibilidade ela tem? Que pureza ela tem para estar à mesa de Jesus? Irmãos queridos, irmãs queridas, quando é que nós entenderemos, finalmente entenderemos, que não se trata de pureza? Não se trata da perfeição moral de cada um, ou de todos nós, de todas nós. Não se trata, tampouco, da nossa história religiosa, de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já construiu diante de Deus. Não se trata de apresentar um currículo, de chegar diante da mesa de Deus e pedir: com licença, Jesus, eu acho que eu tenho um assento reservado nesse banquete do reino de Deus. Por que, dos anjos, você tem um assento reservado? Porque olha o meu histórico ministerial. Olha a minha carreira, Jesus. Olha como eu sou invejável. Eu fico até perguntando por que o Senhor me perguntaria por que motivo eu deveria estar aí. Você deveria agradecer porque eu quero estar aí. Eu sou poderoso em mim demais. Como diziam os antigos, Levisão, nos Salmos, nos Provérbios, nos profetas do antigo, os meus braços são fortes o suficiente para produzir performance o suficiente que justifique a minha presença na sua mesa, Jesus. Você não entendeu isso? Eu acho que Jesus, no mínimo, com um senso de humor incrível que ele tem, riria e diria: você não entendeu que a mesa de Jesus trata e tratará sempre da graça inclusiva e acolhedora do nosso Deus, e que essa mesa nos atrai para cá, não por causa da nossa perfeição ou por causa da nossa imperfeição, não por causa da nossa dignidade ou por causa da nossa indignidade. Essa mesa nos atrai porque ela é um lugar de gravidade, de densidade, de onde emana e de onde emite-se graça. E nós, Bruno, fomos atraídos para esse lugar. Nós não temos credenciais para estar nesse lugar, e o fariseu não entendeu isso. Complicando só um pouquinho, o que Jesus está dizendo é alguma coisa do tipo assim: eu estou vendo que existem inimizades entre vocês. Sim. Por que, Jesus, que esse pessoal nutre inimizades entre eles? Por que tem uma galera lá, uma facção, que fica utilizando poder religioso para controlar acesso de pessoas à mesa de Jesus? O exercício do poder religioso, da imposição religiosa para controlar o seu acesso à mesa de Jesus é de uma espécie de poder diabólica que intervém, meu Deus do céu, intervém no desejo de Deus comungar pessoas ao seu redor. Essa paixão de Jesus, esse desejo de Jesus de trazer pessoas para perto dele, quando a gente se porta assim, julgando o poder decidir quem deve ou não aproximar-se da mesa de Jesus, nós estamos correndo sério risco de interferir grave e violentamente num desejo que Deus tem. E o desejo é esse: conhecendo a mim, conhecendo a você, conhecendo a todos e a cada uma de nós aqui, agora, não impondo os nossos pecados como condição, Jesus nos atraiu e nos atrai para junto deles. Fariseu, o que você ainda não entendeu é que quando uma pessoa ama a outra, ela deseja a convivência na mesa da comunhão. E você está aí apontando quem deve ou não aproximar-se da mesa da comunhão, porque no fundo você não ama ninguém além de você mesmo. Uma mesa, você e ninguém, seria suficiente. Ou uma mesa, você e pessoas, validando você, seria suficiente. Mas você não quer mesa da comunhão, fariseu. Você quer montar uma mesa com pessoas que se julgam poderosas para intervir no desejo de Deus de montar uma mesa para a comunhão de toda a humanidade. Lembra que eu disse para vocês que eu tinha 7 atos? O último ato era para parar em Lucas capítulo 14. E spoiler de Lucas capítulo 14 é o seguinte: não vou ler lá não, vou só contar a história para vocês. Quando Jesus está conversando com outro fariseu, ele percebe que as pessoas, esses fariseus, esses mestres da lei, essa facção, olha isso, pessoal do grupo. Esse pessoal disputava os melhores assentos ao redor da mesa. Jesus ficou olhando isso: então quer dizer que vocês disputam os melhores lugares ao redor da mesa, e quando vocês olham da mesa para fora, vocês ficam dizendo quem deve sentar ou não. É isso mesmo que eu estou vendo? Jesus diz algo que eu considero incrível e grave, sério para a gente. Jesus diz assim: quando vocês criarem uma mesa, não chamem os ricos, não chamem os poderosos, não chamem pessoas que possam olhar para a mesa como uma possibilidade de negociação com vocês. Quando vocês criarem uma mesa, chamem os pobres, chamem os aleijados, chamem os órfãos, chamem as viúvas. O que Jesus está falando é o seguinte: Quando um filho, uma filha de Deus, um servo, uma serva de Deus, um discípulo e uma discípula dele, entende que partilhar o reino de Deus é dispor, é montar, é espalhar mesas pelo mundo, os discípulos e as discípulas de Jesus não segregam, não discriminam. Os discípulos e as discípulas de Jesus têm consciência que as barreiras, as inimizades que são construídas entre a mesa e as pessoas desejosas de comunhão com Deus, essas inimizades precisam ser destruídas pelo poder da graça e pelo poder do amor de Jesus de Nazaré. Nós construímos mesa e convidamos pessoas à mesa. E aí, Levisão, no segundo momento desse texto do capítulo 14, Jesus pede para que os discípulos dele saiam às ruas, convidando pessoas para o chamado banquete do reino de Deus. E há uma expressão também muito forte nesse texto do capítulo 14 que eu queria ressaltar aqui para vocês. Os discípulos de Jesus vão até a rua, começam a convidar pessoas, e aí Jesus diz, ainda há espaço, chama mais gente, corre atrás de mais gente, dediquem-se por mais gente. E aí a expressão que o evangelista Lucas usa é, force-os a entrar. Meu Deus do céu, force-os a entrar. Filipe, o que eu sinto dessa palavra é o seguinte, Filipe, faça força, dedique-se, empenhe-se, use a sua energia para que as pessoas entrem, para que elas sentem, para que elas comunguem, para que elas sintam a minha presença e sejam santificadas pela minha presença. Façam força para que as pessoas entrem. E por que é que Jesus está dizendo isso, segundo o Evangelho de Lucas? Porque havia muita força, muita energia e muita violência dispensada para que as pessoas não entrassem. Uma das denúncias de Jesus contra os fariseus é, vocês não entram e vocês também não deixam ninguém entrar. Muita energia, irmã, muita energia gasta em discriminação, muita energia gasta em inimizade, muita energia gasta em segregação. Jesus está dizendo para mim agora, e eu espero que para você dos anjos, force as pessoas a entrar no meu amor. Faça toda a força que você puder, para que elas conheçam a minha mesa e para que elas descubram a minha mesa, que há amor suficientemente partilhado para redimir a vida delas. Que há amor suficientemente partilhado para renovar, para refazer, para reinventar a vida delas. Dos anjos, force as pessoas para que elas se encontrem com o amor. Forcem as pessoas para que elas finalmente sentem a mesa da comunhão. Sinto que nós estamos gastando energia, força demais, joule demais, segundo a física. Trabalho demais para que as pessoas não entrem, para que as pessoas não façam, para que as pessoas não estejam. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos a comunidade que recebeu a voz de Jesus, dizendo, dos anjos, sai por aí, sai da Ibabe, sai desse espaço, force as pessoas a entrar no banquete do meu reino, porque eu as amo de um jeito tão furioso, de um jeito tão denso, de um jeito tão agressivo, de um jeito tão violento, que eu quero todas aqui ao meu lado, que eu quero todas aqui na minha presença. Primeiro ato, Jesus contra os fariseus, para que as pessoas tenham a oportunidade de assentar-se à sua mesa. Segundo ato, Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Eu dei um spoiler do último ato, só para vocês, só vocês tiveram esse spoiler, e a galera lá da comunidade. 36 do capítulo 7. De novo, Jesus é convidado por um dos fariseus para jantar. Foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher, qualquer mulher, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que havia convidado Jesus, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo, atenção à linguagem do Lucas, e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, presta atenção que eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. O cinismo é sem fim, né, Levisão? Sem fim. Não tem fim o cinismo de religiosos que se julgam melhores que os outros, ou de religiosos que se julgam melhores do que esse tipo de gente aí, esse tipo de gente, essas mulheres aí. Pode dizer, mestre. Dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, atenção, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão, o rei do cinismo, respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher, Simão. Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você, Simão, não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que eu... Essa mulher aí, esse tipo de gente que vocês estão falando, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados. Por isso ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, ou aquele que julga que foi perdoado de pouco, pouco ama. Então Jesus disse a ela: mulher, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher de novo: sua fé a salvou, vai em paz. Simão, quer dizer então que você agora quer julgar se essa mulher é digna ou não de partilhar dessa mesa? Quer dizer então que agora, do alto do seu farisaísmo, do alto do seu tradicionalismo, do alto da sua memória religiosa, da sua tradição religiosa, você quer julgar se essa mulher, se esse tipo de gente, segundo você, Simão, esse tipo de gente, você quer julgar se esse tipo de gente tem ou não dignidade de estar à mesa de Jesus? Vê se é isso que eu entendi, Simão. Eu não diria com essas palavras, mas é quase isso que eu quero dizer. Então vamos conversar sobre costumes. Vamos conversar, Simão, sobre o que você devia ter feito quando eu entrei na sua casa. Simão, você me convidou para jantar, certo? Sim, senhor. Fui eu que te convidei para jantar. Então, eu cheguei na sua casa convidado por você, ou seja, você é o hospitaleiro, você é o comensalista, você, Simão, que me convidou para jantar, eu cheguei na sua casa, você errou no primeiro ponto, no básico. Uma pessoa que vem de fora, suja os pés, porque não anda de Uber, suja os pés, ela vem, ou seja, na lógica da pureza e da impureza, ela vem imunda da rua, chega na sua casa, você entrega no mínimo, Simão. Você é um fariseu, você é formado nisso. Pelo menos tecnicamente você sabe do que se trata. Então, Simão, no mínimo uma bacia para eu lavar os meus pés, no mínimo. Você não é o conhecedor das regras que ditam como as pessoas devem estar à mesa, ponto. Eu estava na sua mesa sem lavar os pés. Você não me deu nenhuma bacia. Outra coisa, Simão, na tradição que você evoca para julgar essa mulher indigna da mesa, diz que você deveria receber-me com um beijo, se é que você me desejava na sua casa como um hóspede. No mínimo, com um beijo você deveria me receber, porque faz parte da hospitalidade receber o outro com um beijo. Simão, mal apertar a minha mão você apertou. Mal um tchauzinho de longe. Mal um seja bem-vindo. Você não me deu sequer um beijo, Simão. E mais, diz também a nossa tradição, a nossa regra, a lógica da hospitalidade, da boa convivência à mesa, que se você deseja a minha presença aqui, você deveria fazer festa, celebrar porque eu cheguei. Isso significa ungir-me com óleo. Celebrar, fazer uma festa, colocar para tocar um bom Jorge Benjó, celebrando que eu cheguei, Simão. Agora, olha para essa mulher, olha para... Essa é a sua mesa? Quer dizer que ela não tem dignidade para estar à minha mesa, porque ela não cumpre os rituais de purificação que a tornam digna da minha mesa. Quem é você, Simão? Desde que eu cheguei aqui, desde que essa mulher chegou aqui, ela está aos meus pés, chorando aos meus pés. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. Ela pegou o perfume mais caro que ela tinha, ela detonou, ela quebrou e lançou isso aos meus pés, me ungiu, fez festa. Celebrou o fato de eu estar aqui, dela estar aqui comigo. Simão, eu desconheço a sua mesa. A sua mesa é uma hipocrisia, a sua mesa é uma performance que mente, a sua mesa é uma tradição que segrega, mas que não é capaz nem de capacitar o próprio tradicional de se habilitar à mesa. Simão, a sua mesa é uma mentira. Agora, Simão, essa mulher é verdade. Essa mulher é desejo, essa mulher é entrega, essa mulher é um corpo que ama e que deseja tanto o fato de estar numa mesa comigo, que tudo nela transborda amor. Você não sabe nada de mesa, Simão. Você não sabe nada a respeito da mesa do reino de Deus, porque a mesa do reino de Deus não se trata de tradição. Não se trata de saber dizer como se portar, mas nunca se portar como se diz, apenas exigir que o outro assim o seja. Não se trata disso. Não se trata de exigir performance do outro que nem você é capaz de burocraticamente cumprir. Simão, nem burocraticamente você me recebeu na sua casa. Agora essa mulher, não, isso não é burocracia. Essa mulher é afetividade derramada aos meus pés. É dessa mesa que eu estou falando. Com essa cena, Jesus cria o ambiente afetivo da mesa do reino de Deus. E a mesa do reino de Deus, irmãos, não é um lugar, não é um espaço com o qual a gente se relaciona burocraticamente. não é um espaço com o qual a gente se relaciona na hipocrisia das nossas teologias e tradições. Não é um espaço com o qual a gente se relaciona na frieza, na impessoalidade, no corte hipócrita das nossas tradições. A mesa de Jesus é um lugar onde a gente derrama os nossos afetos diante de Deus, onde o nosso corpo não resiste em amá-lo, onde o nosso corpo não resiste em se derramar diante dele, onde as nossas lágrimas denunciam, onde a gente pega todos os nossos recursos, quebra e, entre aspas, desperdiça extravagantemente diante de Jesus de Nazaré. Essa é a mesa do reino de Deus. Ainda tem um detalhe que transforma o texto num escândalo. Bom, Simão, nem burocraticamente você me recebeu. Essa mulher doou toda a vida dela. Mas tem uma coisa, Simão. A última coisa que eu queria te lembrar. Que eu queria me lembrar. Que eu queria nos lembrar. Simão, o que torna alguém digno da mesa de Jesus, ou seja, desse lugar que é capaz de derrubar com as inimizades humanas, Simão, o que torna alguém capaz, digno da mesa de Jesus, é a consciência que se tem do quanto foi perdoado e perdoada. Você quer saber por que é que essa mulher se derramou na minha presença? É porque ela tem uma profunda consciência de que ela foi perdoada por Deus. E o volume dessa consciência, o volume dessa sabedoria, do saber ser perdoada, é tão intenso, jorra dentro dela, inunda dentro dela, que transborda de dentro dela como gestos de amor. Simão, agora eu sei porque é que você não soube me receber, nem burocraticamente. É porque, no fundo, nem a consciência de que você é um sujeito perdoado existe. Porque se existisse, no mínimo, a consciência de que você é um sujeito perdoado, você poderia fazer só o básico. Eu não estou falando da extravagância dessa mulher, porque a extravagância dessa mulher flui de um coração que sabe que é perdoado. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esse lugar, vou deixar só a Bíblia aqui. Quando nós olhamos para esse lugar aí e perguntamos por que Deus, que o Senhor convidou a gente para partilhar da sua mesa, por que é que o Senhor convidou o Felipe e convidou o Senhor para participar da mesma mesa? Por que é, Deus, que o Senhor convidou a Ibabe para sentar ao redor da sua mesa? Por que que o Senhor convidou o Levisão para sentar ao redor da sua mesa? Senhor, eu estou aqui investigando as razões morais que justificam a presença do Newton na sua mesa. Senhor, eu estou aqui investigando as razões morais que justificam a presença da Natália na sua mesa. E eu não estou entendendo, Jesus. Por que é que o Senhor insiste nessa gente? Eu não estou entendendo, Jesus, por que é que o Senhor dá a sua vida, entrega toda a sua vida, novamente, extravagantemente, por essas pessoas. Eu não estou entendendo, Jesus. Jesus me disse, e eu te digo, e a Bíblia nos diz, por que, Felipe? Porque a minha mesa é um lugar construído, edificado, e de onde emana perdão. E todos aqueles e todas aquelas que sabem que foram perdoados e perdoadas por Jesus de Nazaré, Sentem-se atraídos para esse lugar, sentem-se convocados e convocadas para esse lugar. E nesse lugar, por causa da força do perdão, da suficiência do perdão, da suficiência do perdão nesse lugar, as pessoas se derramam em amor por Jesus de Nazaré. O que é o perdão? O perdão é o fim das nossas inimizades. Porque se a gente olha para a gente mesmo, sabe que partilha da mesa de Jesus, simples e unicamente porque foi perdoado e perdoada por Jesus, nós perdemos qualquer direito, qualquer poder de ficar olhando para a mesa de Jesus, procurando por outros critérios que justifiquem presença ou não presença de pessoas à mesa de Jesus. Nós sabemos que os seres humanos permanecem vivos e vivas ao redor de Jesus, porque Jesus decidiu perdoar a humanidade e colocar o perdão de forma antecipada a qualquer empreendimento humano. E se nós olharmos uns para os outros da perspectiva do perdão, as mesas entre nós serão possíveis. Nesse caso aqui, nesse texto, Jesus está convidando as pessoas a mudarem as suas lógicas sobre a mesa do reino de Deus. Para parar de pensar a mesa do reino de Deus como um lugar mediado pela pureza e pelos rituais morais da religião, para passar a experimentar a mesa do reino de Deus como um lugar fundado e aquecido pelo perdão de Jesus. E nesse lugar, a gente pode derramar a nossa alma em amor a Deus. E porque quem está ao nosso redor é igualmente perdoado, nós podemos derramar a nossa alma e o nosso coração uns para os outros. Quem é o meu irmão? Quem é você? Quem é você? Qual é a sua história? De onde você vem? De que igreja você vem? O que você está fazendo aqui? Por que você está na IBAB? Essas respostas só são respondidas depois que uma verdade é anunciada por Deus. Ela é uma irmã, uma sujeita perdoada por Jesus. Seja bem-vinda à mesa de Jesus. Você é um irmão perdoado por Jesus. Seja bem-vindo à mesa de Jesus. Levisão é um pastor, um irmão perdoado por Jesus. Seja bem-vindo à mesa de Jesus. E quando um sujeito convertido olha para a mesa de Jesus e vê uma multidão de pessoas e pessoas perdoadas, ele diz: glória a Deus, porque eu conheço o único espaço no mundo onde o único critério de presença é o perdão. Que o próprio dono do espaço disse: eu derramo graciosamente sobre todos e todas vocês, meu Deus do céu. É isso que o apóstolo Paulo chama de evangelizou a paz. Por quê? Por que evangelizou a paz? Porque colocou uma mesa ao redor do universo, no centro do universo. Convergiu todas as tribos, todos os povos, todas as nações, todas as raças ao redor dessa mesa e disse: alimentem-se da minha graça e do meu perdão. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao reino de Deus. Essa mensagem nos atraiu, essa mensagem nos transformou, e essa mensagem eu queria relembrar e reviver com vocês nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e todas vocês. Claudinho, vamos cantar um pouco mais. Deus abençoe, gente. Valeu.